Continuando os episódios da história de Tauá, explorando a formação urbana da cidade, me refiro agora ao livro Retalhos do Passado, de autoria de Joaquim Pimenta. Joaquim Pimenta viveu em Tauá até o ano de 1909, e ele diz no seu livro: Tauá era apenas uma larga e tortuosa rua, com algumas dezenas de casas em derredor, quase na encosta da Serra de Quinamuiú, à margem da esquerda do Trici. Embora longe, mais de 80 léguas da capital do estado, Tauá foi pouco a pouco renovando a sua população com elementos oriundos de municípios circunvizinhos, menos ricos do que em Amuns, ou de cidades com certo nível de civilização, os quais tentavam explorar, de preferência, o seu comércio, um dos mais movimentados de toda aquela zona sertaneja. Demais, tinha o seu pequeno círculo cultural: o vigário, o juiz de direito, o juiz municipal, o promotor, um escrivão que lia assiduamente os jornais de Fortaleza, dois rábulas, dois farmacêuticos, duas escolas públicas, uma para cada sexo, outra particular do professor Patrício da Paixão, um italiano, o Patrone, que só se recordava do seu dialeto genovês, dado a estudo de ciências naturais e de medicina, rapazes e moças lendo Casimiro de Abreu, Escre, Moreninha, Iracema, o Seminarista. O primeiro romance que ele diz que leu e fez chorar copiosamente. Rodas que se formavam todas as tardes nas calçadas, entrando pela noite, cavaqueando sempre sobre os mesmos assuntos ou em torno da mesa de jantar, jogando sueca ou víspora. Apenas dois dias da semana desentorpeciam e aceleravam um pouco o ritmo de existência tão monótono como o balanço de um pêndulo: o sábado, dia de feira, e domingo, dia de missa. Assim, sem telégrafo, com o correio que uma estafeta que ia buscar a pé em Maria Pereira, 20 léguas de distância, com a via férrea, a 3 dias de viagem a cavalo em Senador Pompeu, tudo quanto no mundo ocorria, ali chegava já diluído, sem ressonância, sem eco. E nem poderia ser de outro modo naqueles sertões longínquos, isolados por hábitos e costumes dos grandes centros de civilização urbana, onde o Código Penal, se não o próprio direito civil, ainda era o bacamarte que quase sempre os ditava. Aqui ressalto que em 1821, por portaria publicada em 25 de fevereiro, é estabelecido que, nos dias 2 e 19 de cada mês, sairá um correio da Vila de Fortaleza para o Piauí, passando pelas vilas de Monte Mor, O Novo, hoje Baturité, Campo Maior, hoje Quixeramobim, São João do Príncipe, Tauá, a metrópole dos Inhamuns, povoação de Piranhas, a próspera Crateús, vilas de Marvão e Valença e a cidade de Oeiras. Era bonita caminhada de mais de 200 léguas percorridas pelo estafeta por paragens inóspitas, cheias de febres ruins, caminhos infectados de malfeitores, feras e serpentes, ora sob canícula abrasadora ou debaixo de fortes aguaceiros. O que é um estafeta? É um funcionário portador de um cargo humilde que, ao se distanciar do centro burocrático, recebia poderes excepcionais. Requeria para o desempenho homens valorosos. As asperezas do sertão agreste, as investidas dos salteadores, as penosas andanças por dias, meses, realmente dispensavam os homens letrados, mas pediam os homens valentes. Era um homem rude, que se incumbia de zelar pela sorte dos segredos e dos valores de muita gente. Nos papéis velhos dos Correios e Telégrafos, Antônio Gomes de Freitas encontrou alguns nomes que fizeram o serviço de estafeta na região dos Inhamuns. Em Tauá, duas famílias se notabilizaram como portadores de malas postais, os Cadeira e o Souto. Antônio Cadeira Leite, que se serviu com o agente Benigno Amado Pereira em 1882, João e seu filho, Francisco. O velho Cadeira era um engole caminho, como costumavam dizer. Os Soutos têm Franklin Ariel Souto, Epifânio, que morreu como agente, e Francisco, o conhecidíssimo Chico Souto, de bons e respeitáveis pilex. Falemos um pouco sobre a organização da vila ainda no século XIX. No ano de 1892, a Câmara Municipal de São João dos Inhamuns decreta Código de Posturas para vigorar em seu município. No capítulo 1º, da vila, construções, asseio, mercado, matador e cemitério, diz no artigo 1º, nenhuma construção se fará no perímetro da vila sem licença do intendente, devendo as casas terem na frente de tijolo a altura de 3,5 metros e as portas de 2,20 metros, alinhadas pelo cordeador, o que se observará também nas reconstruções. Artigo 2º. Os proprietários de casas são obrigados a ter as frentes de suas casas caiadas de branco ou de cor, consertadas as calçadas e limpas de formigas, o que o fiscal verificará nas correções do mês de agosto. Com relação à limpeza da vila, consta no artigo 3º, é proibido deitar lixo e imundícies nas ruas ou frente dos quintais, na distância de 10 metros. Parágrafo 1º. O morador, em cuja frente se encontrar lixo, será intimado pelo fiscal para removê-lo em 24 horas, e não o cumprindo, sofrerá multa de R$ 2.000 ou 2 dias de prisão, fazendo-se a remoção por conta da Câmara. Parágrafo 2º. Os terrenos devolutos compreendidos no alinhamento serão limpos pelos proprietários. Ainda sobre a limpeza da vila, no artigo 58 do Código de Posturas diz: são lugares designados para se deitar lixo nesta vila o Riacho do Pecado, a gruta por detrás da Rua do Poente e o rio, guardada à distância conveniente das cacimbas. À época, era intendente municipal Benoni Teles de Souza Vale, e os vereadores Armódio Cavalcante, João Cidrão, Benjamim Pereira de Souza e Agostinho Pereira Lima. O próximo episódio vamos fazer na próxima sexta-feira.